show.
Olá. Lembra Chico Buarque, não é? Olá.
Me lembrou muita coisa, mas não Chico Buarque.
Olá, olê, Leandro. Leandro, sacou o link?
Eu saquei da
hoje é um programa terceiro que tem que ter links diretos para chamar as atrações, para chamar as matérias, para chamar os assuntos. Hoje é um programa basicamente links.
Você já brincou de links?
Já.
Muito. Você já brincou de onomatopeia? Só conversar com a pessoa por onomatopeia.
Muito, maravilhoso.
Não é legal? Dia a gente faz um programa só com onomatopeia.
Tá bom, pode ser. Verdade, sim. E pro paroxítonas? Tá,
essa já é um pouquinho mais difícil porque eu tenho limitações.
De novo, Chico Buarque.
É?
Construção, né?
Construção. É. Era sempre na 12ª sílaba da... Tinha uma coisa assim, né?
Não, era a quarta tônica.
Quarta tônica. Era uma pro paroxítona. Não sabia. Enfim.
Tudo bem, Leandro?
Tudo péssimo, e com você?
Não, comigo até que tá tudo bem, assim. Tá sob
então
controle.
Aproveita que é passageiro.
Chico, você tá legal, Chico?
Eu tô bem, você?
Você tá bem, tá feliz?
Tô.
Resolveu os problemas?
Não, quando eu resolvo um, aparecem cinco.
Entendi, mas a festa?
A festa...
A festa boa que vai rolar?
A música... Como era aquela música do... Pô, musical.
Festa da música Tupiniquim, que está rolando ali na rua, Antônio Carlos Jobim.
Festa de arromba?
Festa medes arromba, vai.
Vai ser uma bela festa.
Vai.
A gente pode falar da festa?
Pode, mas não dá o endereço, porque não cabe.
Não dá, porque são convidados muito especiais.
Já ouviu uma festa de fim de ano da firma, numa sexta-noite, que no sábado de manhã você tem que trabalhar?
Já vi, muito. Muito.
É isso aí.
Boa noite, qual é o seu nome?
Sou Rodolfo.
Como vai, Rodolfo? Você está bem?
Eu estou bem, felizmente.
Qual o seu esporte?
Eu, futebol.
Futebol, né? Gosto de um futebol.
Eu gosto de futebol.
Torce para que time?
São Paulino.
Então seja bem-vindo! Aê, palmas para ele, galera! Eu falei tanto dos links, porque temos aqui hoje como convidado um especialista em links. É um cara que eu vi trabalhando lá na MTV, e às vezes eu acompanhava a gravação, e era um cara assim, muito especial, porque tinha o texto no teleprompter, ele pegava as imagens, as informações no teleprompter, e ele sempre fazia magicamente links para chamar o clipe que vinha a seguir. E esse cara é Didi F. Boa noite.
Boa noite, Tando. E você é muito gentil.
Eu não sou gentil, cara. Eu sou sincero.
Ah, que lindo. Eu gosto de gentileza sincera.
Sério, velho. Foi uma fase muito interessante da MTV. Essa última passagem que eu tive por lá. Na verdade, a última, porque lá, aquela...
Foi a última passagem para todo mundo,
foi,
né,
Tando? Foi. Rolou uma passagem mesmo, né?
É, rolou uma passagem.
Você foi feliz lá, né, Didi?
Nossa, e como, hein?
Não foi?
Foi.
Eu lembro do climão quando eu cheguei, você já tava lá.
Uhum.
Porque eu cheguei em 2011, você já tava lá.
Já tava,
já tava estabelecidão. 2008, tava estabelecidão.
Estabelecidão.
Eu lembro quando eu fiz o VNB de 2010, quando rolou o convite pra eu voltar, você já tava lá.
Já tava.
E tava felizão.
Muito.
E eu falei, esse cara é muito louco, eu falei.
Você achou, Tano?
Esse cara é doidão, eu falei. E daí eu percebi que assim, você é um cara legal, um cara bacana, um cara de mente aberta e tal, e sabe, você tem uma cultura incrível e tal. E eu falei assim, mas será que é tudo isso mesmo? Vamos ver esse cara trabalhar, né?
Uhum.
Porque, né?
É.
Professor dos DJs. Cheguei lá e fiquei observando. E daí, qual a surpresa?
Interrogação.
Ele dominava, ele dominava o lance da TV, entendeu? Da comunicação com as pessoas. Isso é muito louco. E é especializado em cultura popular. Isso é muito foda, cara. Porque existia aquela coisa, aquela... A MTV meio preconizava, assim, não, tem que ser coach e tal, não sei o que. Você dominava.
Não,
dominava os dois universos. Uhum. E na hora que você fazia top... Você fazia
top 10, 20... Isso. O 30 não rolou, mas o 20 e o 10 eu fiz.
É. Era um papo que você tinha que ser... Você tinha que ser popular. É.
Não, mas sabe, eu gosto muito de música pop.
Eu sei que você gosta.
Eu gosto muito.
Eu sei que você gosta.
E falo, assim, peito a música
pop. Sim.
Sabe, não fica... Eu gosto do rockzinho, sim, mas eu às vezes eu gosto até de chocar com pop.
Sim.
Falar, adoro a Ariana Grande, adoro.
Uhum.
Pro amigo roqueiro,
sim,
sabe? Adoro falar isso.
Sim, eu sei disso, eu lembro disso. Uhum. A gente fez uma transmissão de um VMAs, eu acho. Eu, você e Penélope, talvez?
Pode ser, ou a Jana...
Ou a Jana. A Jana, talvez.
Pode ser. Jana. Ou a Tite ou a Marimun.
Não. Não.
É.
Sabrina.
Não. Não.
Sabrina não. Sabrina não.
Não, Sabrina não tava mais lá.
Agora.
E eu lembro assim que você dominava o universo inteirinho, assim, você sabia todos os artistas, todos. E aí você acabou, depois de sair da MTV, você acabou se transferindo pra Rede Globo pra trabalhar no video show, onde trata de um universo popular. Pop.
pop. É pop. Continua no pop, mas é um é outro tipo de pop, que não é o pop musical. É o pop televisivo. É o pop que não se fala nem pop. Você tem que completar e falar o popular.
É o popular.
É. É o popular.
E aí, você surfa numa boa ali, você manda bem, cara.
Obrigado.
É, velho. Como é que é? Orbitar ali, o Projac e tal. Tá sendo feliz ali? Tá gostoso? Tá curtindo?
Então, é, na verdade, o video show foi uma experiência legal. Eu fiquei um ano lá, né? Agora já tô saindo do video show, me aventurando em novos mares.
Ótimo.
Mas assim, eu acho que foi essencial pra chegar na Globo pelo video show, porque o video show é um programa que ele mostra a estrutura da empresa.
Mostra a Globo por dentro e tal.
Exatamente.
É um metaprograma, né?
É um metaprograma. Você enfia a cara dentro, sabe, lá no estômago da
Elenco,
coisa.
Elenco, tramas, tudo. Novas produções.
Tudo,
novos contratados.
Eu gosto do Miguel Falabella, apresenta bem.
Não, ele não tá mais lá.
Ah, não? Saiu.
Agora é o Zeca Camargo.
É que eu não vejo.
O novo projeto do video show... saiu um pouco dentro da MTV, né? Porque foi a Camila Sec, que era diretora de lá, o Júlio Picone, que era diretor da MTV.
Isso.
Daí foi você e a Paty.
Exatamente.
E o Zeca, que era meio que...
E não só o Zeca, como o Otaviano também. Já
Otaviano falei. Costa, é verdade.
Exatamente. E é da sua época.
Sim, sem dúvida.
Pois é, não, era super MTV, né? O Otaviano, o Zeca, eu, a Paty, na produção tinha a Camila, tinha o Macau.
Macau, claro, lógico. Foi uma revolução dentro da Globo, imagino. As pessoas devem ter ficado assustadas. Tipo assim, ah, não sei, será que é isso mesmo? Ah, que medo, ai, que medo. Rola isso, não rola?
É, foi uma mudança bem dramática da coisa toda. Bem radical, bem radical. É. Exatamente. Mas o que mais o que pode... Bem, foi uma mudança bem... Como toda mudança, eu acho que as não só lá dentro, mas assim, em qualquer lugar, as pessoas ficam mais... Né, o que está acontecendo?
Tô com medo. Tal,
ficam com medo. Mudança,
tô com medo, tô com medo. Isso tem rolado, eu acho, inclusive na Globo aqui em São Paulo. Eu fui gravar o Jô Soares e tava vendo mudanças no Fantástico, nas produções.
Todas. E eu acho que toda empresa esperta se preocupa em mudar, porque uma hora o mundo muda, né?
Muda você no mundo mundo.
Olha que coisa linda. Ah, é muito bonito.
É, obrigado, né, meu? Mas é bonito mesmo.
Não, faz parecer que é seu.
Era o lema do Lado B, meu primeiro programa na MTV.
Lembro.
Mudo você no Mundo Mundo.
Eu tinha 4 anos.
Eu mudo você no Mundo Mundo?
Você me mudou muito, cara.
Você mudou o mundo, mas você mudou o mundo antes da TV, quando você fazia internet. Você era um cara que veio da internet.
Eu vim da internet.
As pessoas descobriram o Didi na internet. Que eu acho. Onde? Que é... Como? Por quê?
Eu fazia o Te Dou um Dado.
Sim.
Um site... Crônicas Sociais. Não, tô brincando. A gente fazia. Fala, não, era um site que. A gente tinha um certo amor pelas subcelebridades.
Sub.
Sub.
Que, por exemplo.
Qual é o brilho da subcelebridade? Ela quer aparecer. Ela faz questão de estar lá.
Ela é uma lanterna.
É.
E aí o Tio Dourado era um poço de ironia em cima dessa. É, né?
Não, mas eu realmente amo essas pessoas. Eu amo subcelebridade. Eu adoro elas.
Por exemplo.
Ó, agora eu tô obcecado. Andressa Urach, eu acho.
É boa,
ela
é
tá
boa,
sempre pelada.
É boa, Silvio.
É boa.
Ela tá sempre pelada, ela é ótima. Porque é uma coisa que ela tem pra oferecer, aquilo ali, ela tá pelada, daí ela quer oferecer algo a mais, ela fala, pelada, pelada. Então, mas já fui pelada, como eu vou? Pelado. Com vestida mais pelada, dela vai com vestido transparente.
Época do site, quem que era o grande destaque das subcelebridades?
Na época do site. Bem, tem... Nossa, uma gama de subcelebridades tão rica que a gente tem no país.
Elas têm uma vida curta, isso. Elas viram as supercelebridades, ou elas sucumbem e viram...
É.
Viram o quê daí?
Tem aquela... Como é que era? Gente, olha só aquela das plásticas. A... As plásticas?
Andressa Bismarck.
É, a Bismarck. Não era Andressa, ou era Andressa? Menino, esqueci o nome da Bismarck.
Alguma coisa Bismarck.
Andressa Bismarck.
Ângela Bismarck. Olha só.
Ângela Bismarck. Palmas.
É um país sem memória, né?
É um país sem
mas então, a Ângela Bismarck, ela continua nas plásticas. Eu acho bonito que as pessoas continuam fazendo o que elas fazem de melhor no mundo da subcelebridade, que é ser a subcelebridade. Mas como está sempre aparecendo muito, porque a gente tem um terreno muito rico para a subcelebridade,
tem um culto, né?
Elas vão ter que começar também a mudar. Mudanças drásticas que vão trazer medo, mas... É uma questão de sobrevivência.
Aumenta o risco também.
Aumenta o risco.
Porque ela imagina pode se expor mais, né?
Nossa, imagina que possibilidade maravilhosa aqui.
Incrível.
Né? Quando elas se ligarem que elas vão ter que começar, né?
E fala cinco subcelebridades Do momento.
Do momento. André Sorak, eu acho que ela
não
tá
sei
com
quem
tudo.
É.
Tá.
Não sei quem é.
É, busque conhecimento.
Depois sabe? eu vou ver.
André Sorak.
Kim Kardashian?
A Kim Kardashian.
Não, ela é não, celebridade.
Ela é celebridade. Mas também tem essa categoria que é a celebridade, que ela tem o um pezinho na, por exemplo, na essência da subcelebridade. Kim Kardashian é essa.
Paris Hilton.
Paris Hilton, e no Brasil temos Suzana Vieira.
Suzana Vieira.
Que é uma mega celebridade, é lista A de celebridades.
Mas ela orbita...
Mas é a cultura.
A cultura. Mas você não citou assim, eu quero cinco.
Ah, tá.
Você citou só duas.
Uma. André Surak, gosto muito. Gosto muito, musicalmente, inclusive.
Diga lá.
Da MC Ludmilla, mas ela... Mas ela não, ela se comporta muito bem, aliás. Muito bem, muito elegante para uma
celebridade. Mas de onde ela veio? De onde ela orbita?
Ela, não sei se você conhece uma música que ela falava que mete a porrada.
Não.
Lado de quem tá passando ela. Não conhece? Não conheço, se ficar de calçada, a porrada come? Não?
Não.
Então, ela fez essa música e depois agora ela virou uma espécie de Anitta.
Uma espécie de Anitta, menos produzida.
Uma espécie de Anitta é
cara, ela tá
Anitta
tão
produzida. Anitta já é celebridade.
Anitta alcançou a celebridade.
Por causa da Globo e tal.
É, mas olha, você tira a pessoa da subcelebridade, mas não tira a subcelebridade. O subcelebridadismo da pessoa.
Entendi.
Mas ela alcançou isso, sim.
Você faz o paralelo com a Valesca, por exemplo?
Ah, é Valesca.
Ela é super celebridade.
A Valesca, pra mim, tá aí. Por que eu não citei a Valesca?
Não sei.
A Valesca, ela é sensacional.
E ela é
uma pessoa ótima.
Ela é ótima. A gente tem que trazer a Valesca aqui.
Por favor.
Convidei.
E ela não...
Ela tem uma agenda inacreditável, cara. Ela tem uma super
agenda.
Ela tem uma agenda
sentada aqui.
Maravilhosa.
É.
Você consegue?
Me lembra da Phoebe dos Friends.
Didi, e do Big Brother? Vem alguém?
Do Big Brother? Cara, do Big Brother...
Falta um na lista
do Big Brother. Deixa eu ver, quem do Big Brother eu gosto muito? Gosto de tanta gente no Big Brother.
Você gosta?
Eu acho que é o lugar que eu mais gosto de pessoas. eu gosto muito do Big Brother. Eu gosto muito do... Mas é porque tem um que é muito legal, que é um loiro.
Um loiro.
Que é o Jonas. Por que eu gosto dele? Hã? Acho legal vocês botarem no Google. Eu não vou. ele tem um. Põe Jonas Webcam. E.
Não, Webcam? Não, não vou pôr.
Ele tem um motivo especial. Ele é muito bem dotado de carisma.
Ah, entendi.
Ele é carismático?
Ele é muito carismático.
Ele ganhou o Big Brother?
Muito carismático. Não ganhou, mas o Big Brother da vida e da genética, esse daí ganhou, viu, Tanner? Ele, inclusive...
Ele tem um pênis grande, é isso?
Achei, Tanner.
Ele tem um pênis grande?
Então, eu pus Jonas Webcam. Apareceu ele na Webcam.
Ele tem um pênis grande.
Pelado.
Ele tem um pênis grande?
Não sei, tá coberto aqui.
Tá coberto.
Didi, mas
ele tem um pênis
pela
grande.
Pela faixa que puseram aqui...
Isso favorece.
Cara, vocês estavam falando da Vanessa não caber aqui por causa da bunda. Eu acho que o Jonas, por exemplo...
Não caber aqui por causa do pinto.
Nossa, ele esbarrar em você aí. Entendi. Na mesa. Tá?
Não, melhor não.
É. Mas chama ele também.
Vou chamar a Vanesca. Valesca.
A Vanessa.
Vanesca.
Chama a Valesca.
Eu vou chamar a Valesca. Vamos chamar uma música?
Vamos.
Falando em chamar?
É, eu vou sobreviver a tudo isso. Coloca aí. Eu tentei fazer um link, mas não deu certo.
At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all
got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah.
I will survive, DJ.
É, agora as pessoas pegaram o link, né, Tano?
Agora
as pessoas pegaram o link.
Falando em link, eu sou um cara assim, que assim, eu gosto de, assim, é uma coisa minha, assim, uma coisa minha mesmo, assim, eu gosto de fazer as pessoas rirem, assim, eu, mas eu, assim, eu gosto de provocar
a... Choro também?
Não, alegria, alegria.
Ah, tá bom.
Alegria, alegria. Eu gosto de fazer as pessoas rirem, assim, eu tento ser engraçado, ai, essas coisas. Isso.
Imagina o Tanque.
Exato, sim, exatamente.
Você é um sarro. Gosto,
mas eu não sou comediante.
Aham.
Você é um provocador, você é um provocador. Eu lembro daquele programa que você fez com a Didi na MTV, chamava-se...
Didi sou eu, Tanque. É com a Tite.
Didi é você.
Sou eu. Era o MTV sem vergonha. É, porque Didi...
Sem vergonha. É. Sem vergonha. Você é um provocador, assim, você é um provocador. Inclusive sexualmente, assim, no programa você fazia muito isso.
Agora,
mas você não é um pervertido, né?
Não.
É assim,
não.
Mas esse lado provocador seu, você acha que tem espaço desse seu lado nas TVs abertas, por exemplo?
Eu gostaria de acreditar que sim, eu acho que... Você é um cara que assiste muito a TV britânica, né? Então,
sim.
Você como... E na TV britânica tem esse espaço, mas
tem.
Obviamente a gente não mora na Inglaterra, né?
Mas tem muito espaço.
Mas
apesar
eu acho...
da Inglaterra ser uma sociedade bastante
sim, conservadora. Sim, mas... Exatamente, mas eu acho que pode ser uma tendência que pode vir a acontecer no Brasil. Mas assim, até então tá tendo um espaço bacana.
É que
eu acho que a gente acaba se adaptando no discurso, nos espaços que a gente vai, isso é natural também.
Fazendo o link, eu ia falar isso porque assim, eu tenho um cara que eu acho fantástico da BBC, e que eu já pensei assim, pô, esse cara é o Didi, ou o Didi é esse cara, que é o Graham Norton.
Gosto muito dele.
Que faz o Graham Norton Show na BBC, e é inacreditável, é um dos melhores talk shows que eu já vi na vida, assim. O cara tem, ele tem aquela tua rapidez, o raciocínio e tal, e consegue orbitar com o mundo pop, o mundo cult.
Entendeu? O cara recebe, às vezes eu vejo, são sempre quase três convidados.
Sim.
Um mais fera que o outro,
é
assim, ele consegue
foda,
em três
é foda.
Feras, né?
Sim, daí, mas assim, a gente pensa assim, é, com esse elenco fica fácil. Não!
Ah.
Quanto maior o elenco de entrevistados, mais difícil pro entrevistador.
Sim.
Certo? Sem dúvida que sim. E eu penso em você fazendo um talk show do tipo Graham Norton Show. Como ninguém teve essa ideia ainda?
Não sei, de repente, quem sabe no futuro, né, Thunder? Vamos esperar o futuro chegar.
Eu cheguei a conversar com o Zico Góes em 2000, começo de 2012, 13, 12. Eu cheguei a falar com ele sobre isso, até com Camila.
Ah, é?
Porque a Camila, eu sempre trocava essas ideias com a Camila. Ah, pô, tem um Paul Merton e tal, não sei o quê. Tem, pô, o Graham Norton, pô, o Didi, o Graham Norton e tal, pô, um talk show provocador, né?
É.
Seria uma extensão do Sem Vergonha,
entendeu? É, que em 2012 já tinha o Sem Vergonha, daí o Sem Vergonha durou 2 anos, até 2013 foi quando acabou
sim,
a MTV.
Sim.
A MTV do jeito que a gente fazia, lógico, a MTV ainda continua.
Sim.
Mas, era uma espécie de talk show, mas era um assunto muito específico.
Então, mas eu acho que você ia caminhar pra isso. Você já tinha a sua marca de provocador ali e tal, de sacana e tal. Ah, eu acho que a tua evolução seria exatamente essa. Então, vamos pensar nisso?
Vamos, tomara que um dia, né?
Eu acho que eu tenho certeza.
O futuro
você gostaria de apresentar um talk show?
Muito.
Porque eu acho que você ia se dar bem, cara, porque você consegue dialogar com as pessoas.
Mas aquele momento da piada no começo, não sei, cara.
A piada no começo?
A piada do começo, essa regra de talk show de piada do começo.
Sei.
Eu não ia curtir,
entendi.
Não sei, sabe?
Você ia pensar em alguma coisa.
Ai, a gente
certamente. Acaba... E quais são os grandes planos pro futuro?
Olha, Tandeiro, não posso falar agora.
Ah!
É o discurso da subcelebridade. Ó. Tô com um projeto agora que eu não posso revelar
ainda. Não posso
ainda,
revelar, né? A gente tá negociando.
Não, mas é... No momento, parece que eu vou voltar a falar de música, o que é muito legal e o que é uma coisa que eu quero fazer... De novo, porque
entendi.
Eu sinto saudade de... Sinto saudade de músico, Thunder,
sei.
Sabe? Entrevistar músico.
Sei.
Música é muito legal, né?
É muito legal, eu acho primordial, eu acho que falta pessoas gabaritadas para falar do assunto na TV, tanto aberta quanto fechada, eu sinto
sim.
falta de algumas coisas. Mas me disseram já, grandes capas pretas da televisão, vários, já me disseram, nem pense nisso, Thunder, porque isso é o sepultamento de um projeto. Música não dá audiência.
Mas talvez
as
eles
pessoas
estejam...
não querem ver música na TV, não querem ver você entrevistando músico, não querem saber dessas coisas, porque isso aí é uma coisa do passado.
É. Eu não sei, cara.
Eu também não sei.
Na internet dá muita audiência.
Pois é. Se na internet dá certo, por que a gente não pode fazer isso na TV?
É. Não, e outra, eu acho que os eventos ao vivo cada vez mais dão mais audiência, porque a televisão agora... acabou virando um veículo onde o evento ao vivo é o que importa, é, né? Ou as séries dramáticas também, que são muito boas. Então, é isso, né, cara? Não dá mais pra você pensar numa mentalidade de televisão antiga.
Acho que as TVs abertas vão ter que pensar, começar a pensar nisso.
Vão ter que pensar.
Porque se você compra uma TV
até
hoje...
Até agora a gente enumerou várias coisas que tem que começar a pensar. TVs abertas, subcelebridades... Sim. O que mais que a gente numerou que tinha que pensar também?
Que agora as pessoas compram uma televisão e são uma Smart TV. Uhum. E na Smart TV você consegue colocar todas as coisas na sua TV.
Eu, por exemplo, lá em casa eu tenho uma caixinha... Posso falar nome de marca, né? Não tem problema nenhum.
Qual que é o problema?
Posso?
Não.
Nenhum?
Fala aí, mano.
Então, eu tenho uma Apple TV lá em casa. Sei. E na
uma
minha
caixinha. Apple
TV, uma caixinha, né? Que coisa calma. Não, e lá... E eu vejo muito... A televisão, ultimamente, eu vejo muito pela Apple TV. Ou eventos ao vivo, ou essa, sabe, esse tipo de coisa. Uhum. E pela Apple TV eu tenho o Hulu Plus, então você acaba escolhendo o que você quer ver. Sim. E, sabe...
Os serviços on demand e tal.
On demand total, cara. E geralmente é... E eu comecei a ver uma tendência em mim mesmo, e talvez nos programas mais assistidos, que eles têm umas listas, do tipo de programa que é o mais assistido.
Sim.
E geralmente ou é ficção, né, dramaturgia, teledramaturgia, talk show... Bastante comédia e coisas a ver com música ou mundo pop.
É, nos
que já vem no lance do talk show.
É. Nos menus lá, vamos falar, Netflix. Uhum. Você tem lá o que você assiste, depois o que é popular na Netflix. Daí programas relacionados com os seus preferidos na sua lista.
Exatamente.
E ele já te dá a dica. Então fica muito fácil investigar. Eu tô praticamente cicatrizado no meu sofá vermelho, assim.
Nossa,
tanto
também.
Que eu assisto
meu sofá já
os serviços on demand, eu fiquei viciado nisso.
Eu também. Mas às vezes o Netflix te indica umas coisas que você não quer assistir, inclusive te ofende indicar aquilo.
Sim.
Você já ficou ofendido por uma indicação do Netflix?
Já, sem dúvida. Sem
você
dúvida.
Fala, o que você tem na cabeça?
Mas coisa, eu não vou citar nomes,
porque
eu não quero ofender o meu ouvinte. Sim. De repente é um programa preferido dele.
Ser,
Então eu não quero fazer isso agora. No futuro eu sei que eu vou.
Mas faz sim.
Eu vou.
Faz.
Eu vou fazer isso.
Faz.
Eu tô aqui pra ofender também.
Não, é.
Lógico que sim.
Quer ver?
Estamos todos.
Tô preocupado.
Diga lá.
Sugestão.
Sim?
Vamos falar do avião que vai cair amanhã?
Menino,
é
vai
amanhã?
Cair avião.
É amanhã? Não era hoje?
Não, é amanhã.
Tem certeza?
Eu sou obcecado com acidentes aéreos. Porque eu tenho muito medo de avião, você também, né?
Somos dois.
Eu tenho medo,
medo dos
pilotos de avião.
Então meu pai é piloto, ainda tem esse...
Seu pai é piloto.
Meu pai é piloto.
Exatamente.
Meu pai
é piloto. Se teu pai é piloto, você tem medo, então agora
não, meu pai
mais
super,
medo.
Não, ele super me acalma, eu falo,
bom.
Não sei o que...
Não foi ele que fez esse medo em você.
Não, o medo é irracional da coisa toda, mas eu tenho pavor de avião. E eu fiquei muito, muito focado nesse assunto desse acidente que está prestes a ocorrer, gente.
O pior é que da minha casa eu consigo ver o acidente acontecendo. Porque eu estou num lugar, assim, geograficamente falando, que eu tenho a rota dos aviões que passa bem em cima do meu prédio. Assim, tudo isso.
Você acha que o acidente pode
amigos, e se pegar eu, o seu prédio? Eu tenho a sensação que eu não faço a menor ideia do que vocês estão falando.
Vocês
podem ser didáticos.
Eu vou explicar. Teve um desses adivinhos, super celebridades, que falou, vai cair um avião na Paulista amanhã, o voo número tal da TAM, a TAM até mudou o número do voo.
Não, mas esse voo, depois eu dei um Google, saiu hoje. Hoje foi pra Brasília esse voo. Mas então, de repente eles mudaram o dia.
Eles mudaram o dia do voo, pra não bater com a...
Uh-huh.
Né? Mas assim, esse cara, ele afirmou, ele falou o horário...
Chegou a dar horário. Mas ele deu o número do voo,
O número do voo, ele deu todas as dicas.
Ia cair em cima da Paulista.
Em cima da
Paulista.
Não,
mas até aí você pode pegar qualquer número de voo, dar um Google, porque ele vai te dar o horário, o dia que vai sair. Você...
O ponto é o seguinte, o aeroporto de Congonhas, ele tem basicamente funcionando numa pista só.
Uhum.
E assim, ou você vem do sul pro norte, pro noroeste, ou o contrário, ao sabor do vento. Então, assim, se o vento estiver rumo ao sul... Pode acontecer isso, porque eles vão aterrissar contra o vento, eles vão decolar contra o vento, passar por cima da Paulista fazendo a curva à direita, e daí pá, cai ali, entendeu?
Caramba.
Se for o contrário, eles
estiverem descendo... perto do Max Food Plaza, palco de tantos, né? Michael Jackson já ficou lá.
Sim. Luciano Frank todo Sinatra. Duro já lutou lá.
Eu já gravei lá no Max Food, na suíte presidencial.
Mentira.
É, sério.
Eu nunca fiz nada no Max Food.
Era bem legal na época.
Já estacionei o carro lá.
Já?
Não, meu, porque eu não dirijo.
Ah, já, carro. Você trabalhou lá?
Não. carros, alguma coisa. Você vai lá estacionar seu carro por ali, porque tem mais vaga pra lá. Vai.
1991, MTV, madrugada, acabou tudo. Vamos pro Backstreet, tomar hi-fis.
Mentira, e... Dander. É mesmo, e transar, né?
É. Uma loucura. É. Backstreet Plaza, não curto as lembranças. Enfim.
Uhum.
Agora, Chico, não, não, desenvolva.
Desenvolva o acidente.
Não, era, eu queria saber.
Não, eu quero saber de você.
Não, eu não sei de nada. Eu tenho medo de avião.
Eu tenho medo de avião. Eu não tenho medo de avião. Eu acho fascinante. Eu passo. Eu me pego na janela. Eu me pego na janela do meu quarto, olhando o avião, ele passa em cima assim, daí ele lá alto assim, ele vai descendo, 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 até desaparecer na pista. E eu me pego assistindo os aviões descendo, ou subindo e acompanhando a linha assim. Eu sou fascinado por aviões. Quando eu vou num grande aeroporto, eu vejo as grandes aeronaves, eu fico olhando assim, mas nossa, que coisa maluca. Quando eu tô dentro do avião, eu acho que o medo que eu tenho
não,
porque não sou eu que tô pilotando.
Eu já viajei com você, Dander, você fica bem...
É o lance do controle, Didi. É quando eu vou pegar uma estrada e eu não estou dirigindo, eu fico monitorando o motorista.
Não, mas eu até preferiria não estar dirigindo o avião porque eu ia fazer alguma cagada.
Não, se fosse o piloto, eu ia ser excelente piloto.
Jura?
Eu tenho certeza disso.
Não, eu nem
dirijo. Adoro máquinas.
Eu nem dirijo.
Adoro máquinas.
Eu também, mas... É, não dirigido. Mas então, voltando pra esse vidente, depois foi provado muito antes. É porque a galera tá começando a voltar a falar do assunto, porque é um assunto que dá clique, né? A internet tem
muito... Dá muito clique.
Dá muito clique.
Dá clique!
Então, tipo, foda-se se o assunto é verdade ou não, mas foi provado que esse cara tava mentindo.
Como assim foi provado?
Porque, assim, ele na verdade, ele his claim for fame... Sabe, como ele surgiu na imprensa, é porque ele falou que ele tinha adivinhado algum outro assunto, que eu já esqueci, porque assuntos passados não precisa, né? E daí ele mostrou, não, tá aqui, eu botei, fiz, eu tá tudo assinado, eu botei aquele carimbinho lá do, sabe, do fórum, como é que é o nome disso?
Reconheceu firma.
Reconheceu firma, e daí ele reconheceu a firma do negócio, mas tá tudo falso, a firma era tudo falso.
Você tá brincando?
E nisso ele falou, do avião também.
Ah, ele então, é um charlatão, você
acha? Parece que ele é um charlatão, cara. Ele mas isso a gente vai saber amanhã, né?
Ganhou cliques.
Ganhou, não.
Não, se acontecer amanhã, eu vou atrás desse cara.
Todos os... Não, vai ser foda. Esse cara vai ficar milionário se acontecer amanhã. Se acontecer depois de amanhã, ele continua? Você acha que ele... Você que é um cara que tá gostando desse assunto, Thunder e
Eu acho que ele não devia ficar rico, ele devia ficar muito miserável, assim, porque eu acho que é uma previsão terrível.
Não, mas ele pode ter salvo vidas, pessoas que não quiseram...
Quais vidas?
Muita gente.
Você acha que alguém vai desistir de voar?
Desistir do voo?
Cara?
Você desistiria?
Eu não.
Eu até cheguei a procurar a passagem pra ver se tava mais barato.
Tava mais barato, Didi?
Tava um pouquinho.
Pessoal,
mas, eu prefiro não. Eu não quero arriscar, né? Com o avião é legal a gente não arriscar, né?
A gente acabou de falar que assim, que a música e tal, não faz sentido as pessoas falarem que a música não dá audiência. Então a gente vai anunciar agora. Uma música que você escolheu, a banda chama-se Weekend.
Exatamente.
E eu quero que você faça uma cabeça de vídeo anunciando a música e a banda, por favor.
Obrigado. É, o nome
5, 4, 3, 2, 1, foi!
Pois é, meu amigo Thunder, meus amigos que nos ouvem. Olha que coisa de DJ, né? Meus amigos que nos ouvem. Tô parecendo a... Coisa...
Não cite nomes!
Não. Mas enfim, o The Weeknd é um cara muito legal, ele parece o Basquiat, ele na verdade, você não sabe se ele é rapper, por causa, tem muito esse lance do look, você vê um look, você fala, essa pessoa é pop, ela é rap, ele tem um look meio Basquiat, que você já acha meio rapper, mas não, canta como um canarinho esse menino, fez uma recente participação com a Ariana Grande, a nova Mariah Carey, e essa música conta que ele faz uma menina chover por partes do corpo dela, que quem entende inglês vai entender na música. Então vamos de The Weeknd.
Chama o clipe, Didi, chama o clipe.
But you know what you're here for.
O pessoal lá do Switch, ele se enganou de clipe.
Enganaram, e colocaram clipe. Não, e essa errado. Música parece que ninguém chove por parte nenhuma.
Não, do essa corpo, música é uma choradeira, eu diria.
É uma seca. Essa música é a São Paulo das músicas dele.
É, mas eu já falei lá com o Giacomo, ele tá procurando. Tá procurando o clipe certo. Bom, então.
Com Clésio.
O Clésio. Coloca a música que o Didi anunciou agora. Tá passando ali a Gabi Amarantos.
A Gabi!
Gabi. Vai agora?
Foi.
Agora foi.
Agora foi. Agora foi.
But we ain't really gonna sleep at all. You ain't gonna catch me with them sneak pictures. In my city, I'm a young god. That pussy kill be so vicious. My god, white, he in my pocket. You get me redder than the devil till I go. Now she asks me if I do this every day. I said often. That's how many times she rode the wave. Not so often. Bitches down to do it either way. Often. Baby, I can make that pussy rain. Often. 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 Girl, I do this often. Make that pussy poppin'. Do it how I want it. Often. Often. G-class, gray matted. I come around, she leave that nigga like he ain't matter. That girl been drinking all day, need a change bladder. She just happy that the crew back in town. She bout to go downtown for a whole hour. If I had her, you can have her, man, it don't matter. I'm never sour, I'm just smoking something much louder. She asks me if I do this every day.
Muito bem.
A música é boa pra rebolar.
É, não é? É impressionante. Boa, eu fiquei imaginando a menina rebolando e chovendo.
E chovendo.
Chovendo muito por ali. Ali você sabe onde, né, Leandro?
Alicia Keys.
Isso!
Oi!
Exatamente. Muito bem. Vamos falar de estupidez porque eu sei que o Didi é contra.
Vamos falar.
Né? Ah, tá, porque você...
você é contra, não é isso? Estupidez.
Estupidez? É. Às vezes você pode trabalhar com a estupidez, sabia?
Você é contra a estupidez em geral,
não,
né?
Não, às vezes numa certa ocasião pode ser muito bem-vinda. Por exemplo...
Surpreendente sempre, Didi. Diga lá. Por exemplo.
Você tem uma pessoa que é meio burrinha, mas é gatinha, e de repente ela não ia dar muito pra você, mas você trabalha com a burrice dela e ela acaba dando pra você pela burrice. Você entende?
Tem isso.
Não tem isso, vocês entenderam isso, a minha questão?
Tem isso.
Entendi.
Tem.
Não só no campo sexual, mas você pode conseguir muitas coisas.
Sai do campo sexual, vamos lá.
Você quer entrar ou sair?
Não, eu quero sair do campo sexual.
Ah, tá, sair. É, não, estupidez.
Por quê, pô?
Por quê?
É.
É porque a vida não é só isso.
Ah, isso é verdade.
Não, e no campo sexual a gente entra e sai.
Em São Paulo teve a implantação das ciclovias, por exemplo.
Ah,
o Haddad chegou e falou assim, é o seguinte, velho, vou implantar as ciclovias, vou fazer testes, e as pessoas vão ter que entender que isso aí é uma nova cidade, eu quero transformar São Paulo numa coisa melhor, mais habitável, mais... uma mobilidade urbana mais aceitável, vou implantar a porra da ciclovia. E ele fez isso.
E daí tem a galera das taxinhas.
Aí as taxinhas, que isso é um exemplo típico de estupidez.
Isso.
Pra mim, né?
Isso é muito
estupidez. Estroto, porque, primeiro, não vai evitar as pessoas...
Ninguém vai deixar mesmo, porque parece que tem uma parada que você põe na roda que ela não fura, né?
Mais ou menos. Mas esse não é o ponto. Eu acho que mais estupidez que isso não é o fato das taxinhas serem taxinhas gourmets mais caras. Isso também não é a maior estupidez. A maior estupidez é que o comerciante pensou... Ah, as pessoas não vão parar o carro aqui pra ir na minha loja. As pessoas não paravam na frente da loja dele pra ir na loja dele. Paravam ali pra ir em qualquer lugar. É. E assim, as pessoas de bicicleta passam mais devagar pela loja.
Não, e mais outra, fácil de parar... um carro na frente.
Então... É mais fácil parar uma bicicleta pra ir na sua loja do que parar um carro pra ir na sua loja. Então...
Não, é bem estúpido esse negócio de achar que parar na frente ou não vai atrair o consumidor. Porque assim, realmente, eu entro numa loja que eu consigo ver a loja, a vitrine da loja. Ixi. E quando o carro tá na frente, eu não consigo ver uma vitrine
exatamente.
Da loja, né?
Então,
e eu tipo nunca parei numa frente da loja. Quando eu consigo, que deve ter sido assim, sei lá, 5 vezes na minha vida, foi tipo, ah, olha, conseguimos uma vaga na frente da loja. Mas isso nunca me aconteceu. Não sei por que as pessoas agora estão achando que acontece isso.
É a história do cavalo.
Qual é a história do cavalo?
Que quando chegou o cavalo, né, em São
Paulo...
Chegou
o cavalo.
Não, chegou o cavalo. Não. Daí as pessoas compraram o cavalo, todo mundo tinha um cavalo, eu adoro ter cavalo, eu tenho 2 cavalos. Daí chegou o automóvel. E daí você não podia colocar seu cavalo solto na rua, porque podia causar um acidente. Daí as pessoas do cavalo falavam, mas e meu cavalo? O que eu vou fazer com o meu cavalo? Nossa, moço, vai ter que cuidar do seu cavalo daqui pra frente, porque agora ficou perigoso ter um cavalo solto na rua. Então, recolhe o cavalo. Guarde seu cavalo. Guarde seu cavalo, porque agora tem automóvel. E a mesma coisa com a bicicleta. O que eu vou fazer com meus 12 automóveis? Ah, não sei, amigo. Você vai ter que dividir o espaço.
Eu tenho medo de sair de cavalo, meu Deus.
Já saiu?
Eu tenho cavalo, o bafo.
Você tem cavalo?
É o meu cavalo.
É, né?
É o manga larga.
Sai de bicicleta, Silvio?
De bicicleta? É. Não tenho coluna.
Não tem coluna pra isso.
Costas.
É, né? Você... Tá dói.
Quando você vai no Jaça, você vai de bicicleta, de cavalo ou de automóvel?
Eu vou com o meu Maverick.
Ah, vai com o Maverick?
É, Maverick verde.
Tá certo, muito bem. No Rio de Janeiro.
No Rio.
Você morou lá durante quase um ano?
Durante quase um ano.
E como é que é essa relação
então,
da
bicicleta, no Rio de Janeiro,
do
maravilhoso
da... do motorista?
Lá tem as ciclovias do na Zona Sul. Sei. Acredito que agora eles vão fazer uma implantação que vai conectar com as ciclovias da Zona Oeste.
Sei.
E que lugar maravilhoso pra andar de bicicleta, né, Thunder?
É plano, né?
Ajuda bastante. Não só também. Isso, mas daí tem a paisagem do lado.
E tal.
O clima de Paquera e Azaração.
Sim, é uma coisa mais a passeio, então.
É, realmente, é uma cidade que eu mais ando de bicicleta. Eu não ando muito de bicicleta aqui em São Paulo, não. Eu ando mais no Ibirapuera. Eu não sei se uma vez eu te falei isso, que a gente queria andar de bicicleta. A gente marcou um dia, daí você falou, não, a gente sai da minha casa
isso.
E vai até o Ibira. Daí eu falei, não, Thunder, eu vou começar a andar de bicicleta no Ibira. Porque é como fazer cocô.
Mas eu morava no paraíso, era só descer.
Mas na Thunder, é aquela coisa tipo assim: você quer fazer cocô, você não sai cagando do lugar onde você tá até o banheiro, você vai e faz o cocô.
Mas se tiver uma latrina do seu lado, e você vai fazer ali também.
Não, mas na época não existia latrina, mas parece
existia, que já tinha uma latrina. É uma rua, a rua te pertence.
Ah, e eu falei: não, Thunder, eu não vou no meio da rua.
A rua te pertence, Didi, te pertence, pertence ao automóvel, ao pedestre, pertence a todos.
Ah, mas eu.
Tem que saber dividir.
Tem que, as pessoas também têm que saber que a rua pertence a gente, né? Elas não sabem um pouco, daí eu não tô afim de...
No Rio você não viu as pessoas andando na rua normalmente, fora da ciclovia? É incomum.
Não, porque a ciclovia é meio dividida dos carros. Em algumas partes é juntinha, mas tá tudo certo com a ciclovia.
Na orla, principalmente. Mas sabe que o Rio, a prova de que o Rio de Janeiro tem mais cultura de bicicleta é eu vou ser... Infelizmente, vou falar mal do mundo, tá? Vou ser pessimista aqui, mas lá a indústria de roubo de bicicleta é contundente, é grande.
O Didi falou isso sobre
isso. Daí tem, por exemplo, eu usei muito aquele serviço de bicicleta que você... baixa o aplicativo, paga uma taxinha que é muito pequena, que vale muito a pena, eu acho.
E usa a bicicleta.
E coloca a bicicleta onde você quiser, você não precisa se preocupar com, sabe, com roubo e nem com vaga pra você amarrar a sua bicicleta. Mas daí nisso, logicamente, a gente tá, né, terceiro mundão, a galera... Daí a bicicleta quebrada, a bicicleta que não funciona, ou a estação que não funciona. Uhum. Mas eu acho muito legal esse serviço das bicicletas.
Chico, pedala, Chico?
Pedalo.
Pedala onde?
Cara, eu não pedalo... Em São Paulo eu pedalava à noite.
Grupo. Night biker.
Não, não era um night biker.
Night biker.
Era um grupo de 5 amigos que a gente...
Night bikinhos.
Eram ciclistas que andavam à noite, vai.
Sei. Sempre acompanhados.
Conhecido como Night biker. Eu ia pelo centro e tal,
night se perdia biker. Ali. Biker.
Mas eu gostava de pedalar em Atibaia.
Ah, Atibaia?
É,
mas na Zona Paulista. Muitas colinas.
É, mas era legal lá atrás da represa, que eu acho que hoje não tem mais represa.
Tem.
Mas
tem.
Não, tá seca. Só tem uma pocinha
ali. Tem uma pocinha.
Em volta dessa represa. E eu gostava de Ubatuba. Também pedalo bastante. Fiz várias vezes Ubatuba Paraty.
É?
Bike. É legal.
Pela estrada?
Pela estrada.
Uau.
Pelo acostamento.
Radicalíssimo, cara.
É. É bom, tem cachoeira, você para, toma de cachoeira, vai numa praia ali, toma banho de praia.
E a bicicleta não vai ser roubada enquanto você tá tomando seu banho de cachoeira, né?
Não, um elfo, não, de repente, pode levar a
bicicleta. Os gnomos levam. Hobbits. Ô, Tander, lembra uma vez que a gente tava em Bonito?
Sim.
E daí a gente falou, bicicleta.
Lógico, vamos lá.
É, daí eu falei, vamos. É. Mas daí eu não contava que realmente, cara, você é um profissional da bicicleta.
Não sou profissional.
Você anda na areia, você é Jesus da bicicleta.
Eu sou Jesus.
Na água. E eu falei, caralho. Tipo, eu não conseguia te acompanhar.
Mas foi gostoso, não foi legal?
Foi, mas teve aquela hora que eu dei uma sofrida, achei que eu ia morrer do coração, mas não,
não morri.
Você lembra que eu parei com a bicicletinha, fiquei no meio do mato, quase sendo...
Quem era profissional ali? Era um Deco e Lucas.
Ah, é, eles são dois,
a dupla do esporte,
mas eles não andaram de bike com a gente, foi eu, você e o...
Eles andaram.
Não, eles foram no bar depois. No bar eles
foram no bar?
Foram no bar.
Eles não andaram com a gente de bicicleta?
Não, fui eu, você e o Motora.
Tem certeza?
Eu, você e o Leandrão, motorista lá dentro.
O Leandro! O Leandro, sim.
Foi
lembrei de algumas...
Que memória, hein?
Agora eu lembrei. Mas enfim, foi agradável, não foi? Bonito, foi já uma cidade maravilhosa. E a gente saiu, foi numas fazendas, assim.
Não, é demais. Assim. Isso é muito foda, mas eu queria ter perna e fôlego pra conseguir fazer areia.
O amigo pedala?
Não.
Não pedala. Não pedala por quê? Não sabe andar de bicicleta?
Eu sei andar de bicicleta, mas eu...
Você prefere fazer uma ergométrica?
Deixei a bicicleta pra...
Você deixou a bicicleta? Você já foi um ciclista, assim, urbano?
Já fui um ciclista quando eu tinha uns 14, 15 anos. Ah, e depois eu desisti.
Mas o que que aconteceu? Risco de morte?
Não, eu fui deixando ela de lado, né? E ela acabou...
Essa vida, a gente começa a trabalhar, isso, né? Começa a fazer coisas.
Né? Não, mas São Paulo faz você deixar a bicicleta de lado, é uma bosta, né?
É, a gente acaba...
Não, São Paulo tá tipo empurrando pra bicicleta nesse momento.
Não, agora virou Amsterdã, mas eu não sei.
Não, não virou ainda.
Eu ainda,
A grande questão
de... Mas tá te empurrando pra bicicleta.
A questão de andar de bicicleta, você não pode parar nunca, porque quando você para, na hora de voltar, dói de novo o períneo.
É terrível.
Aquela região...
É terrível, porque eu estou num momento de inércia, e assim, eu sei que retomar, eu falo assim... Deixa o carro em casa, vai de bicicleta pra rádio. Eu já fiz isso. E dá pra fazer numa boa, e é super agradável sair daqui às 10 da noite, pegar a ciclovia ali da Faria Lima e ir pra minha casa e chego lá. Ah, que legal, fui de bike, ah, legal.
Mas não.
Eu nunca vi.
Não.
Suor, não.
Não, não.
De boa.
Você já te incomodei isso? Quando eu vim aqui?
Não, você não. Você, não. Inclusive, vem sempre impecável.
Sim, mas eu cheguei
porque
aqui
ele vem pedalando.
Não, eu vim pedalando no dia que veio Renata Falzone, Daniel Gucci, a Pedaline, a Alice.
Que dia, hein? Que dia?
Que dia? Um dia estranho. Dia. Mas assim, eu vim pedalando, eu cheguei mal aqui, não cheguei, cara. Bem, obviamente, num dia de chuva você vai se molhar.
Não, hoje não
no
dá.
No extremo verão, você vai suar, é óbvio. É. Mas assim, quanto mais você usar a bicicleta, menos você vai suar.
E menos vai doer o períneo.
O períneo também.
Mas o períneo dói muito na bicicleta. Dói. Não sei como é que é o períneo de vocês,
meu... Eu fui pra Santos de bicicleta com o Daniel Gucci.
E o períneo?
Foram 100 quilômetros de bicicleta. Chegou um momento que não existia mais períneo. Eu falei assim...
Não dá pra sentar, né?
Foi... Assou um pouco também. As partes pudendas.
Putz...
Tem uns cremes que você passa, mas... Daí fica aquela coisa... É meio estranho. Mas assim... Com o tempo de uso, você vai se adaptando, vai sabendo como pedalar, como usar o
cilindro. Como dizia um saudoso, meu padrinho morreu, infelizmente, e falava, com o tempo laceia.
Não, a questão não é de lacear, é de você saber se posicionar no cilindro. É isso, óbvio. Tem os caras que fazem umas viagens loucas, assim, de 300, 500 quilômetros de bicicleta.
Meu sonho é fazer o caminho Santiago de Compostela de bike.
Mas de bicicleta? Dá pra fazer?
Dá.
É mesmo?
Tudo é permitido. Não, mas eu acho que você vai meio contra a filosofia de Santiago de Compostela.
Não, mas a minha filosofia é fazer o rolê.
Entendi. Sim, claro, lógico.
Você não quer usar um cajado?
Não.
A gente vai ouvir mais uma música que o Didi escolheu pra gente, de uma amiga dele.
Uma amiga, aliás, eu queria fazer a cabeça dessa.
Faz a cabeça, então, ó. 5, 4, 3, 2, 1.
Eu tô muito orgulhoso dessa minha amiga, Alice Caymmi, tá com, pra mim, um dos melhores lançamentos desse ano aqui no Brasil. Eu fui no show dela agora recentemente no Tom Jazz e fiquei orgulhosíssimo da amiga, porque a gente vê ela tocando violãozinho lá em casa, sabe, bebendo, não sei o quê. Você vê no palco, que presença de palco, amiga, você tá arrasando e essa é a minha música favorita do álbum.
Não tenho inveja da maternidade, nem da lactação. Não tenho inveja da adiposidade, nem
da menstruação. Só tenho inveja da longevidade dos orgasmos múltiplos. E dos orgasmos múltiplos. Não tenho inveja da sagacidade, nem da intuição. Não tenho inveja da fidelidade, nem da dissimulação. Só tenho inveja da longevidade dos orgasmos múltiplos. E dos orgasmos múltiplos. Eu sou homem, pele solta sobre o músculo. Eu sou homem, pelo grosso no nariz. Não tenho inveja da maternidade, nem da lactação. Não tenho inveja da adiposidade, nem da menstruação. Só tenho inveja da longevidade dos orgasmos múltiplos. E dos orgasmos múltiplos. Eu sou o
Bozeirão, arranjos modernos, bacana, essa simulação de orgasmo super Irene Papas.
Irene Papas.
Muito, muito mesmo, achei bacana, Didi.
Muito bom, eu tô apaixonado por esse álbum, tô com o maior orgulho dela.
Quando vai ter show da Alice?
Cara, teve agora no Tom Jazz, né, quando tiver na próxima eu te aviso, eu super
favor,
vou te chamar,
cara.
Devia ter te chamado nesse último aí.
Pô, faço questão de ir, cara.
É, encontrei a Sarinha lá.
Qual,
Sarinha? Sara Oliveira.
Ah, Sarita.
Ela tava lá.
Ela é legal, cara.
Ela é muito legal, eu gosto muito legal, dela. Ela tá sempre antenada no.
Eu dei uma mancada, né? Falando em Tom Jazz, dei uma tremenda mancada, que eu ia pedir desculpas públicas aqui. Porque
Sarah?
A Marina veio aqui no programa.
Você quer um tom mais solene?
Foi super bacana com a gente, eu fez um som Marina. Com a gente. O Estevam veio junto, tocou, porque o Estevam
mentira,
é maior
com a Marina?
Ele é o maior fã da Marina.
É mesmo?
E daí
vamos ver isso.
Foi um lance sensacional. E a gente combinou de todos irmos no show da Marina no Tom Jazz. E chegou no dia, eu tive que gravar um negócio.
Ah,
e o Estevam foi tocar com o chamado Engenheiros do Havaí. Daí nós não fomos. Daí foi.
Não vão convidar mais desse
jeito. Mas aí eu vou de Stalker.
Boa.
Não tem problema. Mas eu quero ir no show, então, da Alice Caymmi.
Aliás, a Alice me levou no show da Marina, lá no Rio.
Uhum.
E eu sou muito fã da Marina,
pô,
cara.
Que barato, né?
A Marina
ela
foda.
É demais,
ela
né, cara? Foda. Que figura legal,
ela
né?
Ela é foda. Que
ela veio aqui e encantou a todos, dela. Não é isso?
Eu quase fui pro Hotel Marina.
Hum?
Quase que eu fui pro Rio pra vir no Hotel Marina, que ela tanto fala, com o Hotel Marina.
Ah, sim. Sim.
Você já se hospedou no Hotel Marina?
Não.
No Max
mas
Studio
já viu muito
já.
O Marina quando acende, né?
Também. Não, a Marina.
Se ela fosse pro o Hotel Max Studio quando acende.
Ah, demais, é.
O Max Studio acende? É.
Acende? É. Acende, é. acende. E foi pintado pelas crianças Max Studio, né, ultimamente. Você passa na frente, ela de cimento, assim, bonito e tal. Tem umas pinturas meio de crianças, acho que são crianças gigantes. Foram lá e pintaram o Max Studio todas, assim, umas coisas coloridas.
Picharam o Max Studio? Tá
não, não é pichação. Acho que é arte.
Jogaram um balde de tinta,
acho que
né?
É arte mesmo. É. Por falar nisso, em Max Studio, tinta arte. E luz.
Você pinta
tá chegando o Natal, velho. Tá chegando o Natal. Tá. Eu queria saber no Natal. Natal é bom, Natal é ruim.
Exatamente um mês, hein?
Você passa com a família, com os amigos?
Eu passo sempre com a família, eu acho assim um sacrilégio. Você passar com os amigos, ou beber, ou usar drogas no Natal. Sou muito, um garoto muito católico.
Entendi.
Acho um sacrilégio.
Você sempre com a família?
Eu tô sempre com a família no Natal, e só que agora minha família tá morando na Indonésia.
Você tá brincando?
Juro mesmo, papai aviador tá trabalhando numa empresa aérea lá na Indonésia.
Nossa, tá ganhando triplo de dinheiro, então.
Indonésia Air.
Indonésia Air, é terrível. Assim,
mas
assim,
mas
é
a minha mãe vai, Natal com mamãe, papai vai estar na Indonésia.
Mas você vai pra lá?
Não, não vou. Mas porque meu pai vai estar trabalhando no Natal. Tá. E daí minha mãe vai passar com os filhos e vai ser, eu acho que vai ser bem bacana. Eu gosto de saber, eu gosto de todo aspecto do Natal, eu gosto de amigo secreto, gosto de toda a cafona, tudo que for cafona no Natal.
Presente predileto.
Presente predileto, eu gosto de. Cara, eu gosto de dinheiro. Porque roupa ninguém vai acertar meu gosto. É, se me der, sabe?
Livros.
Livro também. Nunca acerta.
Discos.
Não, nunca acerta.
Flores.
Flores morrem.
Flores morrem, né? Isso aqui é uma coisa mais durável. Chico?
Sim.
Como é que é? Você gosta de Natal? Você curte essa história? Você entra na parada?
Gosto tanto, mas tanto, Thunder, que já dia 25 de novembro, a minha dose de Rivotril diária, ela duplica.
Por quê, Chico?
Mas em novembro já duplica?
Eu já fico bem deprimido.
Você entra um ano inteiro.
Eu já vejo luzes de Natal, o Papai Noel.
Você já...
Eu piro, cara.
Você pira?
Não, eu piro na decoração. Não, eu tô falando
não,
sério.
Não, mas eu piro porque eu fico mal, cara.
Mas você não tem filho, Chico. Eu cadê a magia filho. Do Natal?
É verdade.
É. Ô, Chico, põe esse filho na magia do Natal,
mas ainda
cara.
É muito pequenininho.
Pra
ainda...
magia... Você fala de Papai Noel com ele ou não?
Então ele não entende
eu gosto de tudo do Natal. Tudo de errado no Natal eu gosto. Eu gosto do consumismo, eu gosto das luzes, eu gosto da cafonice do amigo secreto, de ganhar dinheiro da
nozes, avó. Nozes, bolo de nozes.
Tudo que for cafona no
eu
Natal.
Gosto de comer no Natal, aí sim.
É,
aí
eu não gosto da comida do Natal,
porque
a
minha depressão, eu desconto toda a depressão.
Salpicão.
No Peru.
Nossa, não,
salpicão
é horrível. A do, eu acho uma bosta.
Salpicão é horrível.
E por mais irônico que essa frase for soar agora, eu não gosto de peru.
Eu não como aves. Nunca. É. Nunca como aves.
Não,
nunca.
Elas são
nunca
elas
como
são...
aves.
Nem um porquinho, mas tem um porquinho no Peru.
É, aves bem disfarçado, assim. Eu não sou das carnes.
Mas. Ah, você não gosta de comer.
Não, o Chico, em poucos anos, este programa estará sendo ao vivo todas as quintas ainda. Uhum. Vai nos chamar, ou eu ou você, para ser o Papai Noel.
Papai no Noel Natal, da Central 3?
No Natal de Luca Patti. O Luquinha vai ter 5
claro,
anos.
Vai ter que rolar, velho. Vai, eu né? acho que o candidato melhor seria o.
A minha barba já vai estar tá branca, né? Você percebeu que já tá ficando.
Se você entrasse numa festa minha de Natal, achei que era. Gente, Van Lins entrou, ele vai tocar uma música agora linda no piano.
E tem sempre aquele parente, né, que bebe um pouco a mais, daí revela uma coisa desagradável.
Eu adoro, na verdade.
Eu lembro da sua mãe, antes de casar com seu pai.
Assista Parente e a Serpente.
O Natal em casa é mais ou menos o momento em que todos os homens conseguem falar de futebol e todas as mulheres conseguem falar sobre o assunto que lhes convém, que eu não sei porque eu não sou mulher e eu, portanto, estou falando sobre futebol com os homens. Mas é legal, aparentemente fica todo mundo feliz.
Mas olha, como é que é o negócio? Perdi tudo. Eu tava ali engasgando.
Não, é uma coisa meio clube. O clube do Bolinha fica falando de futebol, irrita as mulheres vão falar de algum assunto que eu não sei qual é, porque eu não sou mulher.
Na ceia de Natal, assim?
Ao longo do dia 24, ao longo da coisa toda.
O Natal até que é legal. O problema é o Réveillon, né? O Réveillon é muito.
O Réveillon?
Datas que te obrigam.
É tão parecido pra mim?
Não, tem uma diferença.
Pra mim é muito parecido.
Tem boas diferenças.
Pra mim é muito parecido.
Você se droga, você se joga, você bebe, fica bêbado. Eu não gosto de datas em que você é obrigado a ficar feliz.
Eu também odeio, Chico.
Por quê? Eu fico deprimido o ano todo. Tomo um Prozac, né? Aí, nesse dia eu tenho que estar feliz. E todo mundo fica lá. Você não vai ser... Não, eu tô refletindo o que passou no ano. E as pessoas te puxam. Não, vem beber, vem pular onda.
Aquela alegria.
Vem comer lentilha. Não gosto de uva, não gosto de pular onda.
Entendi. Te perturba muito, cara. Entendi.
Não, essa obrigação de se divertir é uma merda de carnaval. Eu quero.
Mas eu não sinto essa obrigação. Eu não sinto essa obrigação. De me divertir.
Mas a minha mulher.
Acho que ninguém tem coragem de cobrar isso de mim.
Você tem que ficar feliz. Eu não quero ficar feliz.
Mas eu não sinto essa cobrança.
Jura? Não, porque, por exemplo, às vezes eu sinceramente quero passar, às vezes, um Réveillon em casa, meio de boa, mas parece que eu tô mandando mausaço de estar em casa, eu me sinto meio mal, porque, porra,
não,
vai lá se divertir. E essa obrigação é muito chata.
É que o negócio do Réveillon, da uma da tarde, você liga antes de começar o programa, video show com o Didi e tudo mais, você tá passando o jornal hoje, já é Réveillon na Austrália. Aí, né? Aí é aquela festa.
Mas é uma coisa midiática.
Da 4 da tarde já é Réveillon em algum lugar, hein? Da 10 da noite é a sua vez.
É.
10?
É, porque você vai andando pra praia, cantando Adeus Ano Novo,
nossa,
Feliz Ano Velho.
Nossa, essa música vai dar 10
já?
É tudo muito simbólico, gente. Tem horário de verão, a gente não comemora mais o Ano Novo ou o Natal, porque tem uma hora
Sempre tem a tia que dá uma da manhã e fala...
Ainda não. Já foi.
Quais são os planos de Réveillon de vocês?
Pô, eu, no Réveillon, assim, eu costumo fugir dos padrões, assim. Lógico, vou lá, beijo a mãe e tal, os irmãos e tal. Mas eu sempre uma festa depois. E na festa depois... Uhul!
É, eu gosto do Uhul.
Aí é lindo.
Mas nem sempre essa peça tá legal. O foda é que a gente vai com uma expectativa.
Eu tenho dado sorte.
Eu não, os últimos réveillões que eu tenho passado são... É sempre, vai ter essa festa, aí você chega, você vai com a expectativa e é uma bosta.
Não, sabe? Eu tenho dado sorte. E sabe o que eu fiz, mano? Dia 1º de janeiro desse ano?
Não.
Eu fui pra Atibaia. Encontrei uns amigos, botei o carro de amigos e fui pra Atibaia. Ah, cheguei a Atibaia, tinha uns amigos que moravam lá. É. Daí fomos pra aquela pedra, sabe onde
pedra isso? Grande.
Passamos, assim, tipo, ficamos 4 horas naquela pedra.
Eu
assim,
me jogo de lá.
Sol, aquele vento. Cara, foi o dia mais quente do ano, eu acho, sei lá.
Caramba.
E a gente ficou lá em cima, assim, foi maravilhoso, cara. Eu falei assim, esse ano de 2014 vai ser maravilhoso pra mim. E foi uma merda. Foi uma merda de ano. Foi um ano em que muita coisa deu errado, onde teve rolando muitas decepções. Lógico que teve coisas boas. Uhum. Central Triste foi uma delas. Na verdade, foi uma das poucas coisas bacanas desse ano pra mim.
Fico feliz.
Porque eu fiz uns trabalhos, assim, que foi uma merda, uma decepção, uma coisa horrorosa. Teve aquela Copa do Mundo, distorcida, seleção 7-1! Foi uma coisa horrorosa, coisa horrorosa. Ele teve essas eleições, as pessoas se matando.
Do capeta.
Se esfaqueando no Twitter. Esse ano foi na boa. Esse ano eu vou chutar... Pra escanteio.
Não, esse ano parece que o ódio entrou muito na moda, né,
cara? Entrou muito na moda, né, cara?
O ódio
coisa horrorosa.
Muito exercido esse ano.
Quem salvou foi o Central 3, eu queria dizer isso pra vocês.
Pô, palmas aí,
né? Central 3, ó. Central 3 me salvou, velho. Uma das coisas que eu fiz que eu falei assim, pô, tô fazendo o que eu gosto, com pessoas legais, tá rolando. Tá rolando. E assim, foi o que me segurou esse ano. E é uma loucura.
Boa.
Então, pro ano que vem, eu desejo a todos os envolvidos aqui...
Que venham trabalhar na Central 3.
É, que, assim, que não contem o primeiro dia do ano, assim, tipo assim, ah, foi legal, vai ser do caralho. Não, pode não ser.
Não,
pode não ser.
Até porque 1º de janeiro é feriado, é muito fácil ser feliz no feriado.
É hora de Top Thunder.
É hora do Top Thunder?
Sim, é hora de Top
Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Top Thunder. Você me desculpa, mas eu não dormi hoje à noite.
Ah, não?
Não dormi.
Por quê?
Porque eu tinha ido no advogado ontem, então eu já tava meio pilhadão. Tava pilhado. Daí fui dormir cedo, tipo, meia-noite, tava dormindo 1 hora da manhã, acordei, pilhado. Fui pra sala, liguei a TV. E daí eu olhei o Twitter e falei, tá acontecendo alguma coisa.
O que que tá?
Ferguson.
Menino Ferguson.
Velho!
Tá foda.
Velho, mano, velho. Fiquei da 1 hora da manhã até as 6 da manhã assistindo a CNN. Chocado com o que estava acontecendo, assim, uma coisa que eu não conseguia desligar a TV e ir pra cama, assim. Eu fui pra cama, liguei a TV na cama e fui dormir ouvindo sobre Ferguson, assim. Os caras queimando o carro, o tal do policial que matou o adolescente,
uhum,
né, foi absolvido de qualquer acusação.
Menino, e casou esse mês.
Pois
vi fotos de casamento.
Pois.
Tá vivendo a vida como se nada
tivesse acontecido. Celebridade.
É. Fotos isso. Lindas do casamento, aliás. Ele tá
do
muito
policial.
Do policial.
Pois é, ele tá felizão, né?
Tá, a família tá que ele matou não tá muito, não.
Não, né, não tá.
Adolescente. Nem a comunidade. Na comunidade tá meio puta.
Meio? Não, tá bem. Ensandecida. Eu vi vários automóveis queimando, casas queimando. Assim, mostravam uns incêndios absurdos, assim. Tá uma bem. Coisa que difere muito dos Estados Unidos pra cá, por exemplo, né? Porque.
É, mas isso já Los aconteceu, Angeles.
Los Angeles 92, né? Que o policial também foi lá e matou o cara e tal. Eu lembro que eu fui pro VMAs e eu subi com o Tite lá em Beverly Hills, assim, eu olhava lá pra baixo, assim, tinha quarteirões inteiros queimados, assim. É, nos Estados Unidos não fica barato. É porque
de 92?
É. E a mesma coisa agora com o Ferguson, né? Teve vários. E ontem, quando deram o veredito, tipo assim, ele não foi acusado de nada. As pessoas foram pra rua e botaram fogo nas coisas, tipo assim, não vamos. Ficaram violentas, entendeu? E aconteceu algo parecido há 2 semanas atrás em Belém do Pará, né?
E que
quando
ninguém...
um policial foi morto, e daí eles mandaram e mataram 35 pessoas na represália. E daí...
E ninguém cagaram, né?
Não saiu nada na mídia, ninguém fez nada, e tá tudo bem, e tá tudo bem. Esse tipo de coisa. Didi, comente.
De Ferguson ou de Belém do Pará?
O que você quiser, cara.
Não, eu queria falar de Ferguson, que eu li uma notícia hoje que é tragicômica, na verdade. Uma mulher decidiu participar da revolta e tal, tinha comprado uma arma. Daí, nisso, ela foi dar uma rodadinha na arma... se matou.
Você tá brincando comigo?
Sem querer, menino. Olha o carro.
Ela fez uma roleta russa sem querer.
Não, ela fez um e puf.
Você tá brincando?
Rolou isso.
Que péssima ideia.
Péssima ideia, né? Uma péssima ideia você comprar arma pra...
Pra começar.
É. E dois, dá uma rodadinha na arma. Se você... Se você for rodar, saiba o que você está fazendo.
É, porque tem que usar uma trava ali. Não é isso, Leandro? Você que é um especialista em armas.
É isso. Eu não sei em qual tipo de suicídio se encaixa, né?
Não é suicídio. É acidente.
É uma coisa...
É, mas é um suicídio.
Foi
um
não foi suicídio.
A arma tá na tua mão.
Não, a intenção não era se matar.
Mas...
Foi um acidente.
Mas suicídio é só... Ela queria matar alguém lá bolo? Em Ferguson. Ela só queria, eu acho que, dar um tirinho pro alto. Eu não sei.
Mas
não
ela,
Ou,
ela
de repente, Deus, este homem... impediu que uma tragédia maior acontecesse.
Você acha que ela ia sair matando pessoas?
Eu não sei, cara. Eu não falo de gente que
deu azar,
de morrer.
Deu um belo azar,
não quero,
né?
Culpar.
Rodou o revólver.
Rodou e...
Pum, uf. Ontem, isso?
Não sei, acho que foi ontem. Que eu vi essa notícia hoje.
Deve ter sido de madrugada, então.
Deve ter sido, quando enquanto você estava acordado.
É, exatamente. Eu não conseguia dormir, cara. Não conseguia.
E como é que tá a Ferguson agora? Porque eu saí de casa, parece que estava rolando muito, né?
Sim,
ainda.
Sim. As pessoas não estão descansando. Não estão.
Ou tá tudo bem, a galera aliviando. Já tá em casa vendo novela.
Não, acho que não. Acho que não, cara. Belém, as pessoas estão vendo novela.
Que absurdo,
é,
né?
Esse é o ponto. É isso.
Mas também teve uma certa comoção em Belém. Vários artistas, principalmente os artistas de Belém, falaram da coisa, o que eu acho importantíssimo.
Eu fui pro Twitter, fiquei lá mandando bala. Mas...
É, e as pessoas, tadinho, lá em Belém não vão falar também, as pessoas estão vendo televisão, não fazendo nada. Mas existiu essa comoção, mas eu acho que a imprensa não explorou tanto quanto poderia ter explorado.
Exatamente.
E às vezes é o papel da imprensa também, você. A comoção às vezes não vem só da... Sabe, do Instagram.
Faz parte da obrigação do jornalista. Você já assistiu Newsroom?
Não, você gosta.
Eu recomendo que você assista. Alguém aqui já assistiu Newsroom?
Eu não.
Não?
Não.
Então
não.
Eu recomendo que todos vocês assistam Newsroom. Tá na terceira e última temporada, é sobre um periódico de televisão, o cara é um âncora de televisão, e ele e tem toda a ética da notícia, a apuração dos fatos e tal, eu recomendo. É, o outro Top Thunder de hoje é sobre Bill Cosby. O famoso, genial comediante americano, nem tão genial na minha opinião.
Nunca achei ele muito engraçado,
na verdade. Mas é um sucesso estrondoso, ele é tipo o Didi Mocó da americano, assim, ele é um sucesso estrondoso.
Era o pai da família americana, quase.
Exatamente.
Pai negro da família americana, né? Porque americano tem esses problemas com a cor lá.
Tem.
Mas ele era o pai da coisa toda, uma
figura
paterna.
Uma figura paterna.
Família.
E de repente surgiram 13 ou 15 mulheres dizendo...
Não para de surgirem acusações.
Acho que já estão 15 mulheres que acusam ele de ter
assédio sexual
e estupro.
É.
Ele medicava, né, as meninas, dava comprimidinho.
Não, até uma modelo muito famosa, não sei, você viu essa acusação da Janet Dixon?
Não.
Lembra dela?
Lembro.
Lembra?
Sim.
É, duro.
Foi
a Janet Dixon já foi muito gata, hoje em dia as drogas deram um jeitinho na cara dela que não ficou legal.
É.
Mas ela foi muito gata, musa da discoteca, enfim.
Foi vítima do Bill.
Foi, menino. Diz que ela encontrou ele um dia, ele falou, vou te ajudar na sua carreira de atriz, cola aí, vamos tomar uma bebidinha.
Toma esse comprimidinho.
Então, foi. É. Daí ela adormece. Quando ela viu, ele tava tirando o roupão.
É.
E ela tem isso na cabeça. É. E as meninas lá, as produtoras do David Letterman também, você viu também?
Sim, isso já faz algum tempo, né?
É.
Já faz algum tempo, dois ou três anos.
Ou seja, não sei, você qualificou como assédio sexual aquilo que aconteceu? Que ele obrigou elas a assistirem, ele comer sopa, foi isso? Uma coisa assim?
Comer quem?
Ele comia uma sopa e queria que todo mundo assistisse ele comendo a sopa. E as pessoas tiveram que assistir porque, é o convidado do programa, Bill Cosby, tá aqui. Eu não sei se era sopa, não sei exatamente que alimento que ele tava comendo, mas tinha esse lance dele, obrigou as produtoras a assistirem ele a comer.
É uma loucura, né?
É.
Eu acho que...
Eu vi
uma discussão ótima, assim, inclusive dizendo assim, que a orientação é de que ele não fosse a público se defender. Não desse entrevista pra ninguém, porque as pessoas vão esquecer. Apesar de nos Estados Unidos não se esquecer tão fácil, as pessoas iriam esquecer. As pessoas esquecem também nos Estados Unidos.
Não, mas nesse caso não, porque...
O Martha Stewart, né? Martha Stewart foi presa.
Mas...
Tá frequentando de novo
as entrevistas todas.
Mas ela fez ela deu um golpe na bolsa, né?
Deu, mas ela cumpriu a pena dela.
Isso. Então, o Bill Cosby vai ter que cumprir uma pena de 90 anos, pelo menos. Talvez
não
mais.
Não vai ter esse tempo, né?
Não vai dar tempo.
Mas enfim, eu acho que é carreira dele, coitado. Não sei como
Bom, É. Vamos esperar para os fatos, né? Até então eu tô dando uma salva de uivos e vaias pro Bill Cosby, porque isso não tem o menor cabimento.
Não tem, não se tem. As acusações se provarem verdadeiras, né?
É isso. Enfim, chega de Top Thunder, porque esse Top Thunder dessa semana
foi pesadinho.
Foi um pouco pesado. A gente queria falar de coisas leves.
Vamos.
Qual a sua salada preferida, Didi?
Sabia que eu não tenho? Inclusive eu tenho um certo problema em identificar os produtos de dentro da salada, eu não sei o que é um agrião. Você fala de dia ponto agrião.
Você sabe qual é o agrião, qual é a rúcula, qual é a alface?
Não sei.
Qual é...
Não, sei. Tá não, a alface eu sei.
Tá.
A cebola roxa também, pelo fato dela ter essa cor roxa.
Mas você sabe diferenciar os diferentes alfaces? Crespa,
não.
Americana.
Não sei, não sei. Sabe o que eu falo? Eu falo tipo alface anos 80, que era aquele alface que tinha mais no Brasil na época.
Alface, uma folha de jornal.
E daí o alface que veio por crocante, causa, graças ao McDonald's.
O crocante, que é o americano.
Que é o americano.
E tem a crespinha. Crespinha.
Tem
a crespinha? Ela é crespa.
Eu não sou muito bom de... Mas como? Como sim. Como de tudo.
Vamos comer uma salada então, pessoal?
Pra já.
Vamos?
É pra já.
Então até a semana que vem. Obrigado a todos pela presença, Chico Malta.
Obrigado.
Você sempre equilibrado, um cara que...
Eu equilibrado?
É. É. É, Leandro, obrigado pela presença.
Semana que vem, programa 40, traremos os 39 primeiros entrevistados, portanto, Didi, até semana que vem.
Ah, sensacional, boa ideia, hein, Leandro?
Tá fechado, não tá?
Tá.
É nóis.
Ok, obrigado, Leandro, pela presença.
O Kiko ouviremos?
O Kiko?
O que ouviremos no fim?
Não ouviremos nada.
Não ouviremos, tem uma música esperando por nós.
Você quer encerrar com ela?
É, tá preparadinha, tá no ponto.
É a música sueca que o
Didi escolheu? É a música chamada Stay High, é isso?
Didi, vamos encerrar o programa com uma cabeça de DJ do Didi. Vai lá, Didi.
Perfeito. Eu só queria dizer, gente, que esse ano a Suécia fez muito por mim.
Eu imagino.
E a Suécia é melhor em tudo, então vamos terminar com uma música diretamente da Suécia.
Obrigado, Didi, pela presença, meu velho.
Muito obrigado.
Valeu, convite, cara. Até semana que vem.